23 de abril de 2024 e este é o episódio 296 do podcast Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como costume, tenho o Bugalho dos Pobrezinhos. Olá, Bugalho dos Pobrezinhos.
Olá!
E hoje temos o convidado recorrente, o André Bassão. Olá, André.
Olá.
Então, o que é feito de ti? Já há muito tempo que não falamos. O que é que tens andado a fazer, pá?
Trabalho, mais automação na casa inteligente, e é muito por aí. E viver a vida normalmente.
Okay. Hoje temos notícias grandiosas da casa inteligente. Já vamos falar um bocadinho mais disso. E tu, Bugalho dos Pobrezinhos, que tens feito desde o último episódio que gravamos? Que curiosamente não é o episódio mais recente que foi publicado.
Não, eu, à semelhança do André Bassão, estive a trabalhar para o bem do país e dos portugueses, para levar o país avante, e gostaria de anunciar aqui formalmente e pela primeira vez a minha candidatura. Não fiz nada de jeito. Passei a semana a trabalhar. Estive a testar a beta do Ubuntu 24.04, como mais então. Uma data de gente, e fiz umas descobertinhas assim engraçadas de Raspberry Pi. Se quiseres, falo já disso, não deixamos okay. Mais para a frente. E pronto, foi isto.
Vamos às descobertas. A beta falamos depois. Lá mais à frente
Está bem.
Nos tópicos.
Então, tu sabes que eu tenho andado a lutar com o meu centro de merda do Raspberry Pi.
Sim, e eu já te expliquei que não é suposto fazeres isso. Ele vai ganhar.
Certo. Na minha senda de descobrir como é que eu posso for a funcionar uma série de coisas, descobri uma coisa que eu não conhecia, que eu vi alguns num sítio de internet a propósito de uma pesquisa, que é uma coisa chamada Pi Apps. P-I, travessão, Apps, A-P-P-S. Que tu instalas por uma linha de comandos e tal, sudo apt install, Pi Apps, qualquer coisa. E então aquilo é uma espécie de centro de software, mas muito mais simples e mais intuitivo, com uma lista de aplicações que estão disponíveis para o Raspberry Pi OS, que é uma espécie de curadoria de aplicações para várias coisas. Não conhecia de todo. Está bem feitinho, está fácil, é até mais fácil de instalar do que o centro de software que vem por omissão com o Raspberry Pi OS, e eu não entendo como é que aquilo não faz parte do sistema de raiz, porque facilitava a vida a muita gente que está a explorar aquilo. Portanto, é isso. E depois, entretanto, estive também a pesquisar o propósito da compatibilidade do GNOME Pi, que é uma coisa que eu adoro, com o Wayland. E o sacana do Wayland, por causa da sua própria arquitetura, não permite de todo que o GNOME Pi corra. É o próprio desenvolvedor do GNOME Pi que diz: epá, deixei cair, atirei a toalha ao chão e desisti porque o Wayland não permite fazer correr aquela aplicação sem uma data de contrapartidas que não são práticas e, pronto, na prática não funciona.
E que aplicação é essa? Eu não conheço essa aplicação.
Pois claro que não conheço. Isto é só para pessoas que estão atentas às aplicações que não são mainstream. Aliás, eu já conheci o GNOME Pi antes de
ser famoso.
Antes de ser famoso. Porque era no tempo em que eu usava óculos de massa e um bigode há século XIX. Estou a fazer pouco dos hipsters, para quem não entendeu. O GNOME Pi é uma aplicaçãozinha.
Weed, por ti?
Exato. O GNOME Pi é uma aplicaçãozinha que te permite criar atalhos para aplicações, e é visualmente interessante, porque o meu está com... Tu podes usar aquilo com uma combinação de teclas, mas o meu está configurado com as seguintes configurações. Isto é um bocado redundante. Eu clico no botão central do rato, e aquilo abre à volta do ponteiro do rato, estejas onde estiveres no ecrã, uma rodinha, que no meu caso eu optei por uma roda transparente com os ícones a flutuar de cada aplicação. E aquilo, tu escolhes as aplicações que queres pôr na rodinha, portanto clicas no botão do centro, aquilo abre a rodinha, e depois com o ponteiro do rato tu circulas na roda e ele vai aumentando, fazendo zoom sobre cada aplicação onde tu vais passando. E tu, se queres abrir uma aplicação em particular, clicas no botão esquerdo do rato e aquilo abre-te a aplicação. Ou seja, em vez de ires ao menu, escolher a aplicação, papapá, ou em vez de teres uma doca ou uma coisa do género, ou em vez de teres a tecla do super para, no
Parece ser
caso do
uma.
Ubuntu GNOME, ires à procura da aplicação, tá no ponteiro do rato. E no caso do meu centro multimédia dá-me um jeitaço, porque eu tenho assim 6 ou 7 aplicações que uso sempre e só preciso daquelas, não preciso ir à procura de outras. E portanto, estás a manipular o rato, clicas na rodinha e aquilo leva-te para aí e abres uma aplicação assim num segundo e qualquer coisa. Portanto, é prático, é intuitivo, não chateia, ficas com o ecrã completamente liberto e limpo, que é como eu gosto. E é ótimo, eu tenho andado a usar o GNOME Pi desde que o descobri, pá, e desde o Ubuntu 12.04, uma coisa assim. A questão é que funciona com X, mas não funciona com Wayland, e tão cedo não vai funcionar, e pá, é uma pena, é uma pena.
Isso é estranho porque é suposto as aplicações de X funcionarem em Wayland com X-Wayland, mas pronto.
Não, mas eu descobri uma página onde o desenvolvedor daquilo em 2020 diz que, pá, já desistiu porque tem muitas limitações e há ali coisas que eu não percebo muito bem os aspectos técnicos, mas eu depois ponho o link nas notas, se quiserem.
É aquele projeto que já foi descomissionado e arquivado, desde 2023.
É capaz, sim. Mas continua disponível nas lojas de aplicações por aí.
Isso é todo um outro problema das lojas de aplicações que aceitam tudo para entrar, mas para fazerem a requalificação das apps que lá estão, nem sempre o fazem.
É verdade, sim senhor, até porque eu descobri umas quantas na loja de aplicações do 2404 que estão num estado que eu diria que está abandonado e até vais aos comentários e vês as pessoas: ah, isto não arranca, não funciona, isto é uma porcaria, e ainda lá estão.
E, aliás, o GNOME Pi até está nos repositórios do Ubuntu. Portanto, no
Pronto,
Debian também.
pronto, pronto. É pena, mas vão, quem está a ouvir, pá, vão à descoberta do GNOME Pi, é giro, pá, é giro, pá.
Não vão, não. É uma aplicação que já não é mantida. É um perigo de segurança. Não usem.
Oh, não ouçam o
A
Diogo,
última
instalem,
release
descubram.
foi a 17 de julho de 2021.
Não ouçam as
Onde é
vozes
que
de
tu
reação.
estavas a 17 de julho de 2021?
Olha lá, oh camarada, onde é que tu estavas aí no 25 de abril de 2021, pá? Vamos lá ver. Não ouçam as bocas da reação, camaradas. Experimentem o GNOME Pi e divirtam-se. Pronto.
Tenho dito.
Ok. Olha, eu também tive algumas, eu fiz algumas coisas, além de trabalhar, mas não pela economia portuguesa, pela da Alemanha. Eu tive a fazer streams enquanto fazia tarefas para a comunidade Ubuntu, a preparar os eventos e os anúncios dos eventos, e a divulgar os eventos, neste caso a release party que vamos ter, no evento de Sintra, no encontro de Sintra, no próprio dia 25 de abril. E, claro, também o evento do Centro Linux, que vai ser no dia 27, no sábado, que vai ser também dedicado ao Noble Numbat e que vai ser uma installation party, uma possibilidade das pessoas experimentarem o Ubuntu e os seus vários sabores, quer nos computadores do Centro Linux, quer nos delas, caso os levem. Não se esqueçam é de fazer um backup antes de levar, porque nós não nos vamos responsabilizar por qualquer perda de dados.
Ui, mau pronúncio, Diogo. Então.
É assim mesmo, as pessoas fazem asneiras e perdem dados e depois nós não vamos responsabilizar. Backups, KPC3. E estive a fazer esses streams, fiz 4 streams, sexta, acho que foi sexta, não sei, não, estava para ser sexta, mas não fiz porque estava cansado. Mas fiz sábado e domingo, fiz vários, fiz 4. E o que é interessante é que o Twitch silencia uma porção da música que eu tenho no início do ranking do stream, enquanto estou a acabar de preparar as coisas, alegando que é uma violação de direito de autor. Acontece que a música está licenciada com licença Creative Commons CC0, ou seja, o autor cede, não, licencia todos os direitos que a lei lhe permite de licenciar, ou seja, eu tenho o direito de usar para aquele fim. Mas o Twitch insiste que não e silencia uma porção daquela música.
Até aí agora.
E agora é assim, fica, estou a ser amordaçado.
Censura, vergonha,
É verdade.
liberdade de expressão, viva o 25 de Abril e tal. Queres
Yeah.
que façamos uma petição para a liberdade de expressão do Diogo no Twitch?
Eu acho que sim, eu acho que pelo menos a implementação da mais recente diretiva de direito de autor devia ser revista de forma a proteger os criadores digitais, em particular os pequenos e independentes, que ficaram completamente desprotegidos contra qualquer forma de abuso ou erro. E neste caso, o Twitch não só não indica qual é a música, eu é que tive de descobrir, nem porque é que ele acha que há uma violação de direito de autor.
Espera aí, então estás a especular que é aquela música que está a causar o problema,
Não,
o
eu
trecho
sei
musical.
porque ele silencia. O que ele faz é silenciar o áudio
Ok.
do vídeo.
E é só de uma parte da música. Epá, pode acontecer que, por coincidência ou inspiração, o autor da música tenha lá uma passagem, quantos compassos, que o algoritmo determina serem idênticos a outros compassos de outra música qualquer.
Sim, mas isso não chega para ser uma violação de direito de autor.
São mais de 10 segundos ou menos de 10
Não
segundos?
interessa. Isso dos 10 segundos não existe na lei.
Pronto. Pronto.
Não, a lei não
Não.
fala em segundos.
Quem é que manda a mim estar a arguir com um advogado?
Há vários vídeos no YouTube que já foram identificados como que não passam na censura simplesmente porque a velocidade do som foi alterada. E, como tal, o processamento de dados sobre se é ou não é cópia, vá. Do YouTube não consegue assimilar e então deixa passar. Portanto, há muita gente a utilizar músicas conhecidas com alguma distorção, com alguma velocidade diferente no playback e é o suficiente para passar.
Sim, alterar umas frequências. Há várias formas de fazer isso. Sim.
Eu gostaria só de fazer uma piadola para pessoas nerds, que é a velocidade do som, como toda a gente sabe, também varia consoante o meio de propagação, portanto, depende da
E não só.
densidade do fluido.
Sim. E, por exemplo, isso nota-se quando a velocidade do som é diferente a diferentes altitudes.
Exatamente.
É por isso que ela se mede à altura do mar.
Pronto, fica aqui a notinha. Neste momento estamos a ver a audiência a rebolar os olhos. Pedimos
E
desculpa por
pronto.
este momento.
E pronto, e é isso. O direito de autor tem que ser revisto para proteger os autores independentes. Digitais. Além disso, substituí o sistema de arrefecimento do meu desktop cá de casa. Eu já tenho falado aqui várias vezes do meu Slimbook Chimera Aqua, que agora já não é Aqua.
Agora é
Eu
o quê?
tirei-lhe.
Ah, é vinho.
Solid.
Queres ver? Chimera vino. Não?
Não, não. Já não há qualquer líquido dentro do computador.
Isso não tem graça nenhuma.
O Slimbook chama a versão com arrefecimento a ar o Slimbook Chimera Ventus, mas quer dizer, este não é um modelo que eles criaram, portanto, não lhe vou chamar Ventus. Eu comprei um sistema da Noctua, o NH-U12A, que me recomendaram como sendo o melhor possível para este sistema que eu tenho. Que é horrível, é um facto, é uma monstruosidade, mas que mantém o meu CPU bem fresquinho.
Então, mas eu acho que vi fotos disso esta semana, porque tu andaste a partilhar coisas no
Já não foi esta
Telegram.
semana,
Ou na
mas
semana
sim.
passada.
Acho
Isto,
que foi há
sabes,
mais
quando
tempo.
uma pessoa está a trabalhar é uma névoa, um dia sucede-se ao outro. E eu pensei que os sistemas de água era suposto serem mais eficientes por causa da condutividade térmica da água, que não é bem água, é um fluido à base de água, mas enfim.
Sim. Sim, eu não noto qualquer diferença. De qualquer forma, o meu sistema já estava velhinho. O líquido já não devia ter as mesmas propriedades que devia ter.
Então, mas isso troca-se o
E
líquido. O que é que foste
sim,
fazer?
só que isso dá uma carga de trabalhos que tu nem te passa pela cabeça. E eu não tenho.
Ai, ai, olha, dá uma carga de trabalho.
E eu não
Ai, ai,
tenho.
olha para mim, olha, não posso trocar um líquido. É muito, muito trabalho trocar um líquido. Ai,
E
ai, olha, não posso
eu não tenho
trocar.
as ferramentas para isso.
Foste fazer trabalhar. Não,
Ainda cravei o André Paula.
existe dificuldade em fazer a troca do líquido em sistemas que são adquiridos, que são tudo em um. Aquilo não está feito para ser
Este não é.
desmontado?
Mantido Não.
Pelo end user. Quando acaba a validade daquilo, é mais uma peça de desgaste, mandas fora e metes um novo.
Há
Existe water
uns
cooling,
sistemas Olion que são os
sim.
que tu falaste.
Existe sistemas de water cooling, onde tu liga das pecinhas todas, colocas normalmente água destilada com alguns aditivos que é para não criar verdete, para não criar corrosão, e assim são possíveis de ser mantidos pelo utilizador. Requer algum
Exatamente.
trabalho. A razão pela qual tu podes não estar a ver diferenças de temperatura pode ser porque estás neste momento a ter mais ruído do que tinhas para teres o mesmo efeito.
Mas não acho que seja o caso, curiosamente. Aliás, o meu sistema era um sistema custom, criado pela Slimbook, e era de facto relativamente silencioso. Este sistema de arrefecimento ar não é mais ruidoso.
Noto, são bastante, bastante
Exatamente.
silenciosos, sim.
Exatamente. Eu gastei bastante dinheiro no silêncio. Foi mesmo uma escolha com isso. Aliás, eu estou a pensar. O sistema tem mais três ventoinhas. E eu estou a pensar em substituir essas ventoinhas por ventoinhas da Noctua, porque acho que são mais silenciosas. Mas pronto. E aproveitei e meti mais um SSD de 2 TB. Ele agora tem um NVMe com 1 TB. Só para o sistema operativo, um outro de 2 TB para VMs e containers, e um de 2 TB para
Sim,
dados que ficam
vamos
em
já
repouso,
cá.
que aquilo a ser de menos.
Vocês conseguem ouvir o mesmo que eu?
O som das moedas a caírem?
Não, 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 escuta. É isso. São cinco ou seis famílias chinesas a dar vivas ao Diogo Constantino.
E já agora, outra coisa que eu queria dizer sobre isto, até me desorientaste. O sistema não está mais ruidoso. E qual era a outra coisa?
Temperaturas? Não.
Diz?
Temperaturas?
As temperaturas estão mais baixas, mas eu acho que o sistema já não estava bem. E além disso, a prova que não estava bem é que eu tive 2 vezes leaks de líquido.
Ah, isso é preocupante, mas a nível de temperaturas, onde se nota a maior benefício do water cooling é durante o inverno, onde a temperatura do ar está mais fria, portanto, o líquido, por sua vez, também está mais frio. Durante o verão, as temperaturas ambientes estão mais quentes, é mais difícil arrefecer o líquido, porque é assim, abaixo da temperatura ambiente é difícil colocar esse líquido. Quando tens vento, o vento traz sempre uma transmissão de energia térmica mais baixo do que a temperatura ambiente. Daí, parecer que é mais.
Não só, a diferença é muito grande.
Esta conversa, tem o patrocínio Mauser, Mauser, tudo para eletrónica. E já sabem, ganhem prémios da Mauser ao responder à nossa pergunta desta semana: quais são as 4 leis da termodinâmica?
Não ganho nada. Antes que a gente seja processados por alguém. A diferença é muito grande mesmo. Neste momento, quando a gráfica está a puxar, eu chego aos 50 no máximo e eu estava a chegar aos 70 e muitos.
Olha, e já pensaste em aplicar um módulo Peltier?
Desculpa?
O bugalho está-se a tirar para fora de pé. Tá, se uma pessoa quer fugir de gotas de água que podem fugir de um water cooling, meter com um Peltier, não obrigado. E já lá vai o tempo onde fazíamos tentativas de recordes de overclocking.
Não, sim, mas um módulo de Peltier, mas isolado do circuito. Portanto, tu, por exemplo, fazes circular a água ou o fluxo de ar para um dissipador que usa um módulo Peltier justamente para arrefecer a superfície onde o ar passa para ser dissipado. Ou
sabes,
seja, já não estás dependente da temperatura ambiente.
Os Peltier têm outro problema, que é de um lado do contacto.
Aquece, do outro lado arrefece.
Exatamente. Portanto,
okay. Convinha explicarem às pessoas o que é isso, porque acho que ninguém
sabe.
Vão
pesquisar, está na internet. É o efeito Peltier, é o módulo eletrónico que, sob corrente elétrica, captura, enfim, baixa a temperatura numa das faces e aumenta a temperatura na outra. No fundo está a fazer transferência de temperatura de uma face para a outra. E isso já foi utilizado no passado para arrefecer circuitos eletrónicos. O problema é que, como tens vapor de água,
condensação,
aquilo condensa-se na parte fria do módulo e depois começas a ter água no circuito, que é um bocado chato.
É por isso que muitos sistemas de arrefecimento da água até líquidos que estão em temperaturas mais frias têm revestimentos para impedir essa condensação.
Exatamente, mas eu ainda não desisti da ideia de fazer uma refrigeração a óleo, em que o computador está todo mergulhado em óleo mineral, com um módulo Peltier para evitar a condensação.
Há líquidos, têm sido produzidos líquidos no qual podes mergulhar o computador todo.
Sim, eu já vi isso.
E consegues mantê-lo a uma temperatura muito mais baixa, completamente mergulhado disso.
Sim.
Outra alternativa é fazeres como o Liner Sebastian, que é colocar um circuito de água que passa entre a cave dele, onde ele tem um
bastidor. Também as casas também usam isso.
E arrefece, a ideia inicial era arrefecer a água na piscina dele, que era bem grande.
Não, arrefecer o circuito de águas e aquecer ao mesmo tempo a piscina.
A piscina, exatamente. Sim. Ao início ele não conseguiu fazer isso porque a piscina nunca mais era acabada, então ele colocou um radiador gigantesco fora de casa para fazer isso, esse efeito. Depois meteu na piscina e agora ele já fez outra coisa.
Agora está a experimentar outras coisas está a tentar fazer o water cooling na mesma para os escritórios, para lá os designers deles, mas com arrefecimento.
Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, porque neste momento a sala onde ele tem o bastidor, em casa dele, está super quente. As máquinas estão super frias, mas ele está a fazer algum do arrefecimento dentro da sala, onde ele tem onde ele tem o bastidor lá em casa, e essa sala está super quente e ele não se consegue estar lá dentro.
Problemas de primeiro mundo.
Exatamente.
Gostaria só de mencionar uma coisa que vai deitar a casa abaixo, mas eu uma vez fiz um circuito experimental, absolutamente experimental, nunca apliquei isso em nenhum computador, de circulação de água com uma panela de esquentador em cobre, porque aquilo tem assim uma tubagem que é relativamente grande de cobre, com a panela toda em cobre. Se vocês abriram um esquentador sabem do que é que eu estou a falar, e tem aquelas lâminas também à volta da tubagem, portanto, e aquilo é para aquecer a água. Tu acendes a caldeira no interior daquela panela de cobre, a água circula, aquece, sai quente. No meu caso, eu queria fazer o contrário, que era pôr uma ventoinha lá dentro, virada para as lâminas, e fazer circular a água nesse circuito de cobre. Portanto, no fundo, é um dissipador, mas assim, enorme, não é?
Vocês têm
E
muito
depois,
tempo
com
livre.
uma motherboard relativamente pequena, acho que até conseguis enfiá-la toda lá dentro. Portanto, era assim uma espécie de steampunk com coisas recicladas. Portanto,
Demasiado tempo livre, meu
eu
caro.
sei, isto era na altura em que eu tinha tempo.
Vocês não querem responder ao Luís Ribeiro?
O que é que o Luís. Eu esqueci o
Eu nem
chat,
sequer
claro.
estava a olhar
Poucas
para o
vergonhas.
Ah, sempre no topo, já meti agora no topo para ver o que é que ele está a dizer. Ora, o Luís está a dizer, vai fazer um PC build, que é a primeira vez que vai fazer um em 8 anos. Antigamente era uma atividade quase mensal. Eu já não fazia. Desmontava tanto um PC há mais do que isso. Talvez quase 20 anos que não desmontava tanto um PC. Eu tive de tirar a gráfica, tive de fazer boas cenas.
Estou a pensar comprar um kit pronto a aplicar, não quero andar a fazer trabalho de pistoleiro. Os sistemas de arrefecimento nos PCs são a água ou usam outro líquido barra óleo? Eu nunca ouvi falar de
Usam.
circulação de óleo.
Sim, há uma mistura de água com líquidos de quartzo, por isso eu não
Aditivos,
sei o que é que eles têm.
há sempre líquidos proprietários, marcas especiais e tudo mais. Tudo o que é all-in-one, todos prontos a aplicar, deverão ter um líquido ligeiramente diferente, mas quem faz do zero, vá, tendencialmente vai muito para água destilada juntamente com corantes, com alguns preservantes, e é muito por aí, porque isto depois não vai durar durante a vida útil de um computador. Aquilo precisa de
Não.
manutenção de tempos a tempos, dependendo do uso da localização onde está o computador. Se estiver ao pé de uma janela, por exemplo, onde apanha luz, pode criar o vulgo verdete. E é necessário ser substituído o circuito, o interior, a água do circuito, mais frequentemente. Portanto, depende muito.
Sim.
Eu pessoalmente tenho um all-in-one, e infelizmente na altura foi só de uma única ventoinha, porque na caixa não tinha espaço para mais. Mas continua a funcionar, faz o trabalho dele, é silencioso, portanto, não tenho queixas.
É, o problema da água destilada é que tem muita tendência para se ligar a outros, a íons e moléculas, sobretudo de metais. E quer queiras, quer não, o contacto do metal com a água destilada vai sempre puxar ali as impurezas todas e começar a degradar o metal e a fazer aquilo que, como é que se diz em português, não me lembro, o metal começa a ficar
Oxidado?
pitted.
Ferrugem.
Não é só
Oxidado?
oxidado. Se for uma liga, então começa a ter pequenas falhas na superfície, porque aquilo vai
Fissuras?
arrancando ali umas moléculas de vez em quando.
Sim, é por isso que normalmente utiliza-se plásticos para estes circuitos, não
Pois, os aditivos é precisamente para evitar ou para retardar a corrosão, vá.
é?
Mas olha,
Sim, claro.
Luís Ribeiro, pá, experimenta com óleo de motor, sei lá, isso pode ser que, quem sabe.
Frita batatas fritas e depois, em vez de estares o
Exato.
óleo fora, guardas,
Ligas aquilo a
pronto.
uma fritadeira e juntas o útil
O
ao
óleo é
agradável.
uma péssima sugestão. Pensa lá, ele aquece muito rapidamente, mas arrefece muito
Começa a
lentamente.
borbulhar. E azeite, olha, um computador azeiteiro, por
Epá,
exemplo.
hoje em dia já viste o preço com que isso ficava?
Exato, vento ao
A
contrário,
ventoinhas a ouro seria mais barato.
azeite. Exato,
Pois
não,
é, pois é.
esquece. Pois não, o
Não,
azeite
não.
fica muito caro.
Não. Olha, a minha recomenda é não faças isso. Faz com arrefecido a ar, se puderes. Mas se quiseres ter esse trabalho, pesquisa bastante o que vais fazer. Fala com pessoas que têm. Eles vão-te dar recomendações, certamente.
Uma nota. O arrefecimento a ar, por muito deficiente que seja, faz circular ar dentro da caixa. Que se existirem outros componentes que gerem calor, por exemplo, uma placa gráfica, vão precisar de circulação do interior para o exterior da caixa. Se houver um radiador com um arrefecimento à água, normalmente é aplicado no CPU, porque para ser aplicado no CPU e numa placa gráfica é todo um outro nível de dificuldade. Se for só no CPU, vai ajudar a extrair algum ar da caixa, mas será sempre necessário ventoinhas extra para arrefecer o interior da caixa, para ajudar a arrefecer as placas gráficas dedicadas. Que
Fora
é
de
o meu caso.
brincadeiras, houve um verão quentíssimo aí há 2 anos e eu estava a usar a minha torre quase
O ano passado.
diariamente.
O ano passado foi quentíssimo.
Todos os anos daqui
Sim,
para a
não me
frente
lembro
vão
quando é que
ser um
foi.
bocadinho mais quentes, infelizmente.
Sim. As temperaturas estavam de tal maneira, aquilo é arrefecido a ar e é um computador dos pobrezinhos. E as temperaturas estavam de tal maneira altas e eu estava a olhar para o sensor e aquilo aquecia tanto que eu acabei por tirar a tampa lateral da torre. E pus uma ventoinha daquelas de mesa de arrefecer pessoas à frente da caixa do computador para forçar a ventilação. E depois ainda tive de aplicar uma rede de fibra de vidro à frente porque o meu gato estava a achar muita graça aos componentes no interior e ia lá meter a cabeça, portanto.
Agora imagina um aquário cheio de óleo, onde tens o computador dentro e pensa lá o que é que o teu gato ia fazer.
Pois, sobretudo se tiver peixinhos, não é? É assim.
Os peixinhos acho que não iam gostar de óleo.
Não, não. Mas podias pôr umas delícias do mar, por exemplo, assim a nadar com um fio de nylon para simular,
Esse
para
animal.
fingir que era marisco.
Ok, adiante. Vamos à nossa agenda. A agenda é dia 25, o encontro em Sintra, é às 20 horas no Bar Saloon, como de costume. Vamos celebrar o release do Noble Numbat. Depois, no dia 27, temos o Party Like a Noble Numbat, que vai ser o evento do Centro Linux, em que vamos fazer uma install party. E durante a manhã temos o grupo de estudo de Git. E antes disso, para os mais duros, há o pequeno almoço de Linuxeiro, para quem gosta de chegar lá cedinho. Mais tarde, no dia 10 e no dia 11 de maio, há o primeiro Drupal Iberia, organizado pela Associação Espanhola de Drupal e a Associação de Drupal de Portugal.
Gostei muito do sotaque,
Pronto.
acho que foi um momento bonito.
Foi. E vai ser em Évora, no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia. Apareçam por lá. E ainda, no dia 24 e no dia 28 de junho, o OWASP 2024 Global AppSec, no Centro de Congressos de Lisboa.
Essa informação toda, a agenda vai estar publicada aonde, meu caro?
A agenda é suposto estar publicada no site da Ansol.
É suposto, pareceu-me assim um
Pronto,
bocadinho sarcástico.
há pull requests à espera, é o que eu tenho a dizer.
É preciso
A
meter
culpa é do
cunha, é?
patrão.
Pelos vistos. E dito isto, vamos às notícias, já só temos 20 minutos, um bocadinho mais. Há boas notícias, começar pelas notícias do WePorts. A Vola anunciou um Kickstarter para um tablet. E eu vi hoje o vídeo e está com uma aparência muito, muito boa. Vocês vão poder escolher entre, ou claro, o Vola OS deles e o Ubuntu Touch para
Sim,
instalados.
vamos poder escolher, Diogo. Vamos mesmo poder escolher.
Vamos.
Ou as pessoas que têm dinheiro para comprar um vão poder escolher.
Podes escolher na mesma, podes é não ter.
Oi! Escuta, estás a ouvir isto? Escuta. São três famílias alemãs a dar vivas ao Diogo Constantino.
Pronto. Eu não vou comprar. Tenho dois tablets e raramente uso um deles. Portanto, não vou comprar mais um. Mas se tablets forem a vossa cena e quiserem um com sistema operativo alternativo, é uma oportunidade. Além disso, o Mário Grippsgaard, que retornou da sua ausência de uns meses, retornou em grande, com uma demonstração, um vídeo de demonstração de Voice over LTE, a funcionar no Fairphone 5.
Ah, pois é, pois é. Foi uma grande sensação.
Não está ainda perfeito, mas está bastante bom. E ele diz que provavelmente vai conseguir meter o 5G no Fairphone 5 ainda antes do Voice over LTE, porque é mais fácil, tecnicamente. E isto é um ótimo sinal, porque o Fairphone 5 ainda não é um dispositivo suportado oficialmente, é apenas experimental. Há imagens a quais os developers têm acesso. Mas isto é mais um passo para que possa haver mais um dispositivo com o Ubuntu Touch pré-instalado, porque há alguma abertura da Fairphone nesse sentido. Ainda há depois a discutir a questão do suporte comercial para isso, mas é um bom sinal, é um bom sinal. Além disso, o nosso Alfred preferido está a explorar a hipótese de usar o WebKit, portanto o motor do browser Safari, como um backend para um browser alternativo ao Morph Browser, que usa Qt Web Engine, ou seja, basicamente é Chrome.
não sei se gosto muito disso, mas ok.
Eu acho que haver uma alternativa é bom. Em particular uma que tenha melhor performance e uma que não seja Chrome. Apesar do WebKit ter um antepassado comum ao Chrome. Mas pronto. Portanto, estas são as boas notícias do Ubiports. Mas há mais boas notícias. Eu sei que o André também assistiu ao State of the Open Home, pelo menos a parte dele. Eu não sei se tu assististe, Bugalho.
É pá, não podia, claro que não podia faltar. Não assisti.
Não assististe. Não assististe e eu acho que ficaste a perder muito. André, não sei se queres tu assinalar o que é que te impressionou mais no State of the Open Home.
Para já, acho que merece uma definição do que é o State of the Open Home.
Pois é, tens razão.
Basicamente, a comunidade do Home Assistant criou uma fundação e, neste momento, o Home Assistant e outros projetos, alguns interessantes também, fazem parte da fundação. Portanto, já não é possível, isto foi para calar, sim, algumas bocas.
Espera aí, só um detalhe. Uhum. State of the Open Home é um evento, em teoria, anual, que a comunidade Home Assistant organiza, uhum, para falar do estado do ecossistema da casa aberta.
Verdade.
Da internet das coisas. E o que estavas a querer, essa fundação que tu falavas, é a Open Home Foundation.
Exatamente. Pronto, foi no evento... fizeram esta release, avisaram esta novidade, não é? Onde foi criada uma fundação para prevenir que o próprio Home Assistant possa ser vendido ou adquirido por alguém. Neste momento, o Home Assistant faz parte da fundação, assim como o ESP Home, e outros projetos dedicados à, sim, voz. Acima de tudo, o WLED também. Portanto, criou-se ali um conjunto interessante de projetos que, através da fundação, ficarão para sempre salvaguardados de serem tornados proprietários. Isto é uma das partes interessantes. A outra parte interessante é que o evento tomou, pelo menos aos meus olhos, uma vertente muito, muito TV show. Estava muito produzido, via-se bem que eles estavam utilizando, pronto, eram todos inexperientes naquilo que estavam, sim, a fazer, mas tomou um estilo de entre o talk show e o TV Shop.
WWDC.
E o TV Shop. Entre os fundadores do Home Assistant e pessoas, líderes dos projetos que também se associaram à fundação. como o WLED
Sim.
ou
Tenho uma
outros computadores
curiosidade. O evento decorreu onde?
online.
Não, eu sei, mas
Sim,
onde?
fisicamente acho que foi na Holanda, que é onde eles são sediados.
Se não é no, se não foi na
Certo.
Holanda, foi na parte assim mais nórdica da Europa, porque tinham todos, são todos muito dessas zonas, Holanda, Alemanha, portanto.
Sim, a maior parte deles são da Holanda, são.
Estavas a fazer essa descrição e eu ocorreu-me que isso é uma influência muito americana de fazer as coisas assim, não é? Aquelas apresentações da Apple, isso
Sim,
tudo,
sim.
ou como é que chamava aquele ex-patrão da Microsoft que se punha aos gritos nas apresentações, pá?
Steve Ballmer.
O Steve Ballmer, esse género de coisa.
Sim, mas ali ninguém teve aos gritos.
Ok, ainda bem.
Aquilo foi mais um. Foi um bocadinho como o André disse, e também me fez lembrar o WWDC, em particular agora que é um evento mais fechado, com menos público e mais produzido ainda do que era antes. Portanto, tem uma série de vídeos pré-feitos e os anúncios são todos feitos com esses vídeos pré-feitos. Sem ser um anfiteatro fechado como era antes, agora é tudo no exterior do próprio edifício da Apple, nem é no Steve Jobs Theater, e quase não se vê o público sequer, ou não se vê sequer. Acho que alguns Apple Events, apesar de terem tido público, eles não sequer mostraram. Portanto, não há aquela coisa do público ali todo entusiasmadíssimo e não sei o quê. Não, não. É mais como mais controlado, mais fechado. E muito com vídeos pré-feitos sem estar gente no palco, isso.
É,
Acho que
efeitos da
foi
pandemia.
essa onda. Exatamente, mas ficou depois da pandemia. O que é interessante é que a Apple insistiu em continuar assim mesmo após a pandemia, o que é interessante.
Então, e tu, o que é que achaste interessante para além da.
Epá, eu fiquei super entusiasmado com a Open Home Foundation, que, como tu disseste, inclui vários projetos, mesmo dentro da fundação, para além do próprio Home Assistant e do ESP Home. Há ainda outros projetos que não são da Open Home Foundation, mas que estão associados. Vários drivers para vários protocolos como Zigbee, Z-Wave e afins. Há empresas
Zigbee do
que já demonstraram.
MQTT, um muito
Sim,
conhecido.
sim. Sim. Há empresas já interessadas em colaborar com a Open Home Foundation, como a Acara, que é interessante. Para mim, eu tenho vários dispositivos da Acara. E eu assinalo em especial. O anúncio de que até o fim do ano vai haver um novo hardware dedicado ao Voice Assist,
Eu não
que vai
sei se
ser
isso
baseado em
são
ESP
boas
ON.
notícias ou más notícias. Hardware dedicado ao Voice Assist no Home Assistant.
Para
Para quem
funcionar
tem,
como um
por exemplo,
satélite.
uma coisa a correr em Raspberry Pi, isso seria um módulo que tu podias adicionar ou é uma coisa à
Não, não, não,
parte?
não. É uma coisa autónoma.
Devem ir
Autónoma.
atrás de uma
Sim.
Alexa. Uma coisa
Ah,
semelhante
não.
desse
Sim,
género.
é um satélite. É um satélite que se liga ao Home Assistant remotamente, e faz wake, no próprio dispositivo. O dispositivo tem microfone e altifalante, e o processamento é despachado para o Home Assistant.
Mas o, peraí, mas o processamento é feito nesse satélite ou é feito no Home Assistant?
No Home Assistant. Excepto o wake word, que é no próprio dispositivo.
Sem.
Tá bem, mas então qual é a diferença disso para uma coluna Bluetooth?
A coluna Bluetooth não tem microfone.
Há algumas que
Algumas
têm.
têm.
Vais a qualquer
Sim, mas.
loja de indianos e perguntas se têm uma coluna
Pronto.
Bluetooth com microfone e têm.
Isto tem, mas. É
Isto,
um N-Sync
atenção, para
Stack
quem não
Echo.
está a ver a imagem, que porque isto é um podcast, o Diogo está a segurar nas mãos um cubinho
Sim.
branquinho.
Que é o N-Sync Stack Echo. Mas sim, vai ser um dispositivo mais poderoso que isto. E isso vai ligar ao Home Assistant quando detecta a wake word, e depois o Home Assistant faz o processamento.
E sabes se o aparelhómetro, eu não sei se sabes mais, mas sabes se o aparelhómetro tem alimentação própria e autónoma ou precisa de
Tem
estar
que ter,
ligado?
não há outra forma de funcionar sem
Não,
ter
eu
algo.
digo se tem uma bateria que o possa tornar
Isso não sei,
autónomo
eles
que dure X
anunciaram,
horas
eles não
ou.
anunciaram detalhes nenhuns técnicos
Ah,
sobre o dispositivo.
ok.
Ok.
Pronto.
E,
Não,
tudo o que eu
não
disse
deve
é.
fugir muito de um circuito com um ESP32 e possivelmente
Provavelmente sim.
com um microfone e um speaker pequeno, uma coluna pequena, e é muito por aí.
Parecido com os S3 Plus que já se fizeram aí, com é que tem um ecrã também que faz display de animações relacionadas com a interação que estás a ter com o dispositivo.
Minecraft.
Sim, pode ter e que pode ter
Ai,
até legendas
saudades, saudades do
para tu,
Minecraft.
por exemplo, as pessoas que são invisuais, visuais não, surdas, e poderem ler o que o dispositivo está a comunicar. É uma
Pois,
das utilizações possíveis.
pois, 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 pois.
Mas isso também implica que tenha um tamanho considerável, que é para ser confortável de ser lido.
Sim.
Se os elementos visuais tiverem uma dimensão razoável, não precisas de um ecrã assim enorme, não é? Basta que, sei lá, um ecrã de 7 polegadas já faz o serviço.
Depende
Até
da
menos.
proximidade que tu quiseres ter do
Do
dispositivo, não é?
dispositivo.
O
Pois.
tamanho de um telemóvel é confortável à distância de uma mão, mas se estiver, por exemplo, do outro lado da mesa, já vais ter dificuldade
Já,
em
não.
ler o conteúdo.
Sim.
Pois.
Mas pronto, e é isto. Foi as coisas que me entusiasmaram e aparentemente o rato está a ficar sem bateria. Mas esta semana ainda temos outra coisa que é o release do Ubuntu Mobile Numbat, que pelo que eu estou a ver pelas internets está ameaçada por um bug que tem a ver com dependências de pacotes, que está a remover o sistema quase todo. Quando tu
Quer dizer
fazes,
que o 25 de Abril vai passar
pode-se
a golpe
atrasar-se.
das caldas?
A reação está a preparar-se,
É
sim.
reação, pá, reação, pá. Não pode
E.
ser, pá.
Ao que parece, em alguns casos, os upgrades de 2310 para 2404 estão a falhar por causa disto. Isto está relacionado também com o esforço que a Canonical está a fazer nesta release em particular em colocar os patches a preparar o sistema para lidar com o bug do ano 2038, que é
Espera aí,
basicamente o.
espera aí. Há um bug do ano
Ah.
2038?
Mas olha.
Quer dizer, não chegava às alterações climáticas, a hipótese de uma terceira guerra mundial com origem na Palestina e no Irão,
Eu acho que isso é um
mais
não
invasão da
problema.
Ucrânia, mais uma pandemia, ainda temos um bug de 2038.
Eu acho que é um
Exatamente.
não problema para já. Porque eles não estão a dizer que vão ter updates para essa altura. E eles,
Então.
os updates são 12 anos até
Sim.
2000 e.
Sim,
36. Portanto,
mas
esta versão vai morrer ou vai ser estendida. Ah, mas são 12 anos, caramba. Têm tempo para muitos patches até lá. Portanto,
vamos ver,
e
vamos ver.
há um dado importante, é que eu li há pouco um artigo na National Geographic em que os arqueólogos fizeram uma releitura e uma reinterpretação do calendário Azteca, e de facto o fim do mundo é no ano 2038, portanto bate certo.
Pronto. Pronto, o Luís Ribeiro está a perguntar se é o bug do relógio do Nix. Sim, é esse bug mesmo, que basicamente é o mesmo do bug do ano 2000, mas tendo em conta que o tempo para os sistemas Unix começou a contar em 1 de janeiro de 2070. Portanto, quando faz 100
Desculpa?
anos, o tempo para o
2070.
Unix,
De
1970,
1970, não
é.
2070. Tu disseste 2070. O Diogo é muito à
Ok.
frente, ele já vive no
Foi.
futuro.
O Unix do futuro, pronto. E pronto, é isso o problema.
Queres discutir prós e contras da última LTS para esta?
Não sei se já experimentaste. Já
Já
experimentaste? Já
experimentei.
disseste-me que disseste sim. Pois é, e o Bugalho também já experimentou. E eu também já experimentei. Até fiz streaming de eu experimentar um bocadinho. Então. Fala-me disso, da tua experiência, André.
Pronto. Então, isto, nós andámos a trocar uns galhardetes e
Exatamente.
fui testar. Acabei de testar ainda antes do início da gravação, arrancar com duas VMs exatamente muito semelhantes a nível de processamento. A única coisa que são diferentes é a questão da memória, já vamos lá. E por acaso, a nova versão arrancou mais depressa do que a 2204. Coisas que eu achei assim diferentes e para se falarem na 2404. Para já é assim, a ISO atualmente está enorme. Uma distribuição do Ubuntu neste momento já não cabe num único DVD. Vamos com 5,8 GB de ISO, que, pronto, hoje em dia também a utilização de DVDs é mais escassa, mas achei que era de falar. Outras coisas, para virtualização, e é aqui a questão da memória, para virtualização, o Ubuntu 22.04 permitia criar uma máquina virtual com apenas 2 GB de RAM. Neste momento já não é possível. É mesmo necessário 4 GB de RAM para um sistema virtual ou para um sistema físico. Portanto, todos aqueles computadores velhinhos vão.
Também senti muito essa diferença. Eu tinha isto aqui a correr numa máquina virtual e sem fazer nada estava-me a papar 1,9 GB de RAM
Sim, isto.
e eu não tinha nada
Eu
aberto.
fiz a tentativa com o Ubuntu 22.04 com 2 GB de RAM, fiz o 24 com 4 GB, mas o resto tudo igual. A diferença foi que o 24.04 está a ocupar, sem utilização nenhuma, apenas um login feito, está a ocupar apenas ou mais 153 MB de RAM, não é muito por aí além. Mas isto tudo junto faz com que os 2 GB já não sejam suficientes. Tirando isso, eles falam no ter um installer gráfico mais diferente, mais bonito. Eu
Ah, sem
concordo.
dúvida, sem
Está
dúvida. A
melhor, sem
experiência
sombra de
aí
dúvida.
melhorou muito.
Eu
E
pessoalmente.
tem.
Há uma coisa que eu quero assinalar só
Diz.
ainda antes de fazer isso, que é o primeiro ecrã que aparece no instalador são opções de acessibilidade. E isso é uma coisa digna de se assinalar. No
Sim, isso
entanto.
foi inteligente. Nota-se muito desenvolvimento na ergonomia daquilo, por acaso.
Sim. No entanto, há uma coisa que eu queria. Pronto, que eu continuo a achar que não faz sentido nos dias que hoje correm, que é a parte da encriptação de disco estar tão embutida em funcionalidades
Coisas avançadas.
avançadas.
Concordo com isso.
Pergunta se queres fazer o setup de um LVM, disto ou daquilo,
Sim.
acho que não faz sentido.
Mas
Um menu
não faz.
antes,
E as pessoas não sabem o que é um LVM
exatamente, um
sequer.
menu antes, um pisca a dizer quero cifrar o disco ou não quero, fazia toda a diferença.
Mas
E eu
olha
notei uma
que
coisa.
essa coisa que estavas a dizer, o instalador está mais bonitinho e mais simplificado e mais correto. Também acontece a mesma coisa com a loja de aplicações. Eu acho que agora está muito mais fácil de navegar. A sensação que eu tenho é que isto está mais desenhado para pessoas que não percebem nada do assunto e o utilizador normal, entre aspas. E esses aspectos avançados eles optaram por não é esconder, mas é torná-los assim menos visíveis. E isso eu francamente fico dividido porque eu percebo. Para um utilizador normal que não percebe nada do assunto, isto esteja melhor nesse aspecto, mas depois eu de facto também tive que andar a esgravatar à procura disso e não foi evidente à primeira.
Bastava no Sim.
instalador do Ubuntu, nunca esteve facilmente acessível em encriptação. Esteve sempre escondido atrás de uma opção no menu de opções avançadas.
Sim, com a introdução da LVM e tudo mais. Eu acho que isso
Sim.
Não é necessário que as pessoas tenham que saber que é necessário um LVM, basta um pisco, uma caixinha, uma cruz para dizer quero o disco cifrado, sei que vou ter que introduzir uma password nova todas as vezes que arranca, mas acho que em 2024 já deveria ser standard, pelo menos permitir a cifra de disco muito mais fácil para o utilizador final.
Concordo com isso e quero acrescentar uma coisa. Atrás desse menu de preferências avançadas, acho que podia estar a opção que desapareceu de exportar a chave, com que o disco é encriptado,
Ah, não me esperei.
que é útil na versão anterior
Uhum.
existia esta opção. Isto é útil para fazer recuperação e substituição de passwords posteriormente da password de encriptação. Porque a chave e a password não são a mesma coisa. Eu já falei disto aqui há uns episódios sobre isso. E é uma forma útil de guardares esta chave. Até é possível trocar a chave e tudo, mas é preciso ter a chave. Se não tens a chave e se não sabes que é preciso ter a chave, isso
Não
é um bocado
testei,
chato.
verifiquei onde é que estava durante o processo de instalação. Encontrei que estava por baixo das funcionalidades avançadas, mas não testei com a cifra. Mas isso era um dos pontos que eu queria dizer. Outra coisa que, à primeira vista, quando terminamos de fazer a instalação, é não só a criação de um botão de início, vá, o vulgo start button do Windows, neste momento temos, deixou de se chamar Activities e passou a ter um botão, que é composto por um travessão e um ponto, e o menu de aplicações deixou de ser um quadrado 3x3 e passou a ter o símbolo do Ubuntu.
Sim, o tracinho com o ponto em cima, o menu de Activities, já desapareceu no próprio GNOME. Acho que isto é mesmo uma alteração no próprio GNOME. E o tracinho e o ponto são dois ambientes de desktop virtuais. E se tu fizeres carregares num, o tracinho passa para lá. Se usares a scroll wheel do rato, com o ponteiro de rato em cima, ele alterna entre um e o outro. Eu gosto disto porque dá para perceber quantos ambientes virtuais tu tens. E eu tenho mais do que consigo facilmente contar. Mas pronto. E também notei esse detalhe do botão que chama o Dash, o equivalente ao Dash, do Ubuntu, portanto, aquele ecrã em que aparecem as aplicações que estão instaladas. Não gostei, está feio. Achei, eu
Gostei
achei, eu
bastante.
achei feio. Eu achei que
Não,
o
eu
logotipo
não
estava
acho
mal
nada.
conseguido.
Acho nada. Eu acho que neste momento aquela coisa das atividades no canto superior esquerdo é muito mais intuitivo e fácil de entender, ok? Aquilo são
É.
os espaços de trabalho.
E
O
o outro. E
logotipo do Ubuntu
e, e, e
para mim faz muito mais sentido do que os quadradinhos. Do ponto de vista
também,
estético, está muito mais bem
mas está
conseguido.
feio, está mal conseguido. É só isso. Eu
Não,
acho que as pessoas conseguem perceber melhor o que é, principalmente quem, não, quem vem pela primeira vez para o Ubuntu, mas está mal conseguido. Não acho que esteja bonito.
se
Pá, mas
tivesse uma
isso, pronto,
transparência,
gostos.
qualquer coisa era capaz de.
Transparências, pois, duas coisas que eu senti nesta versão, que eu não sei se é incompetência minha, se é mesmo da versão. Por exemplo, tu ontem estavas a fazer um streaming e tal e a mostrar um pouco a instalação desta beta e tu conseguiste fazer uma coisa que eu não consegui fazer, que foram os quadrantes, distribuir as janelas em
Sim,
quatro
isso é uma funcionalidade pela
janelinhas.
missão.
Isso é uma coisa que eu não estou a conseguir fazer na minha instalação, não sei porquê. E outra coisa que também eu não consegui fazer foi, por exemplo, tive de ir outra vez instalar as extensões e o GNOME Tweaks para
Ok,
colocar.
tenho já uma pergunta. Tu fizeste upgrade ou fizeste uma instalação de raiz?
Fiz uma instalação de raiz
Ok.
em VM.
Básica ou estendida?
Não me recordo. Eu creio que foi
Eu
básica.
fiz a básica, eu não instalei, não fiz updates nenhuns, não liguei Wi-Fi, não, nada, nada, nada naquelas opções e eu tenho os quadrantes. O que é que te pode estar a faltar na tua virtualização? É teres alguma memória gráfica, para que ele detecte que tem capacidade para fazer isso.
Pois, neste momento, vamos lá
Pode ser
ver.
isso?
Pode ser, é com certeza isso, porque eu tenho recursos
Não
muito
sei.
limitados no meu computador.
Outra hipótese. Quer ser um
Calma,
bug na
sim,
versão que tu tens.
talvez. A questão é, eu tenho recursos muito limitados neste computador. Eu tive de limitar o número de processadores, tive de limitar o número de gigas disponíveis para RAM, e pode ser daí. Mas há coisas que eu não. Para eu conseguir fazer. Que eu acho que consigo fazer na 2204 sem grandes problemas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é ter os botões das janelas à esquerda em vez da direita. Não é uma questão de ideologia política nem nada, mas
Apple Fun.
acontece. Não, 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 não é
Não,
por
por
aí que
acaso
eu nunca
é
usei
Unity
produtos da
Fun.
Apple.
Unity Fun.
Antes de haver o Unity, feliz ou infelizmente.
Oh, Xator, eu já fazia isso no Ubuntu 12.04 e ainda estávamos em GNOME 2.
O
E
12.04 foi a
então.
primeira vez com o Unity Promissão.
Não, não é verdade. Não é
É
verdade,
verdade.
Sr. Deputado. Não é
É
verdade. O Sr.
verdade.
Deputado está a mentir aos
Foi quando te
portugueses.
conheci, pá, estou-te a dizer.
Pronto, mas não é verdade, Sr. Deputado. E duas coisas que eu gosto de fazer. A barra de cima, eu gosto dela transparente, que é para não estorvar visualmente, que era uma coisa simples e limpa. Tive de ir às extensões e instalar o. Como é que chama aquilo? Não me
Gnome
lembro. O
Twix?
Blur mais não
Gnome
sei
Twig
quê.
Tool?
Como?
Gnome Twig Tool?
Tive que ir ao GNOME Tweak Tool também, sim, tive que instalar isso. E tive de ir à procura do Blur My Desktop, uma coisa qualquer, já não me lembro do nome. É uma extensão. Para
Sim,
fazer essas
é
coisas.
porque o Gnome não faz isso por omissão.
E depois outra coisa, no centro de aplicações, eu não sei se vocês repararam, mas quando tu pesquisas por uma aplicação, por um programa. Tu tens um filtro para snaps e para debs. Reparaste nisso? E se tu não estiveres com atenção e estiveres à procura de uma coisa que tu sabes que existe nos repositórios, mas estiveres com o filtro para os snaps, tu não a vês. E
Isso
aquele
é uma
filtro
coisa que eu
devia
não
ser
gosto, sim.
opcional porque aquilo quase que obriga as pessoas a ficarem limitadas aos snaps ou aos debs. Só se estiveres com atenção é que
Sim.
chegas lá. E isso não é,
Eu acho que ele
não é
devia sempre
porreiro.
retornar resultados, só não devia duplicar.
Universais.
Ele não devia duplicar, não mostrar resultados duplicados. Portanto, eu acho que ele
Ou devia ter um
mostrava.
ícone qualquer para Snap e para Deb, sei lá, para ser
Não, eu
fácil
não, não,
distinguir.
não. O que eu acho é que ele devia mostrar os resultados todos com snaps e com debs, sem duplicados. Portanto, aí tinha que ser feito a opção de um ser omissão. Eu não me importo nada de ser o snap, mas dar a oportunidade de escolher o deb.
Pois, precisamente.
Ou porque não a oportunidade de desligar um ao outro? Por completo.
Olha.
Por completo não dá, porque, por exemplo, o Ubuntu Pro depende de snaps. E há outras coisas que eu acho que isso é uma funcionalidade que a maior parte dos utilizadores não quer. Há um conjunto de pessoas super para quem isso é super importante, mas a generalidade das pessoas não quer saber disso.
Depois há aqueles malucos que nos estão a ouvir que estão a dizer assim: oh, snaps, debs, quer lá saber, isto aqui vai tudo corrido a flatpak.
Não, isso
Também
é cada um escolhe
sob
o
veneno.
veneno que quer tomar. O único problema que eu tenho com snaps, com flatpaks, com debs é quando a mesma aplicação tem comportamentos diferentes nos diversos tipos de
Sim.
empacotamento. E isso sim, aí acho que nem sequer
Sim, isso
deveria
depende.
existir múltiplas empacotamentos, deveria existir apenas um, aquele que realmente tem todas as funcionalidades.
Sim, eu acho que. Eu não iria tão longe, mas acho que há comportamentos que pode ser bom impedir, ou o utilizador poder impedir, porque são maus, são arriscados. E mas acho que funcionalidades normais quebradas, não, o pacote não é que não devia existir, mas tinha que ser
No
trabalhado.
teu exemplo
Eu queria
do
só notar
bypass.
que o Luís Ribeiro está no chat a dizer Pac-Man for the win.
Um outro mundo de problemas.
Esse é aquele vocalista, ex-vocalista dos The Weasel, não é? Era o Pac-Man também.
Não, isso é o
É esse que tu
Carlão,
estás a falar,
Carlão.
não é, Luís?
Por acaso, olha, um pacote chamado Carlão tinha a sua graça.
Ui. Mas olha, ele te fez outra pergunta que é se o Unity morreu. Não, não morreu. Ele está disponível no repositório do Ubuntu. Há um sabor oficial do Ubuntu que é o Ubuntu Unity, que tem Unity.
Quer dizer, vamos lá, morreu, mas ressuscitou passado 3 dias para resgatar a humanidade dos seus pecados.
Mas
Pode-se dizer isso,
como
sim.
distribuição desktop não é mais recente agora, uma com Unity, e acho que é daquele criador de distribuições,
É o Rudra Sarasuati,
que aquilo
sim.
é para ele, aquilo todos os dias lembra-se de uma diferente e cria uma nova.
Quase,
Exato.
quase, quase, quase. Que há tempos devem pedir sugestões de um nome para uma distribuição, mas não
Carlão.
chegou a concretizar.
Carlão. Tu há
Pronto,
bocado
é para a
dizias
próxima, é o que eu
pessoas
vou
com muito
dizer.
tempo livre, não era?
Não, mas o Rudra, não, ele agora estava a estudar, estava a fazer os exames para acabar o ano. Foi a última vez que eu falei com ele, foi isso. Sim, porque ele tem 14 anos.
Espetáculo. Bem, quando chegar aos 20, tem uma obra feita já.
Acho que já tem.
Sim, mas o Ubuntu Unity é claramente a distribuição e o BlendOS são as duas distribuições que são realmente importantes, e que vão marcar o que ele fez. E sim, ele mantém o Unity 7, está a fazer reimplementar o Unity de outra maneira, que é o Unity X, e ainda tem um remix do Ubuntu Unity com Lomiri que eu já testei.
Pois é, já me tinha
O
esquecido
que não
disso.
falta são.
Ainda precisa de polir ali uns cantos, quer nesse remix, quer no próprio Lomiri, mas está com muito bom aspecto.
Sim, não, o rapaz dá-lhe forte, ele é forte com a força.
Então, mas
É verdade.
Ele tem imensos midi-chlorians, é assim uma coisa parva.
Voltando ao 2404, isto
Sim.
é para a gente não divagar, há
Sim,
aqui
tem.
outros temas, outras coisas que eu achei também interessantes, que era a
Força.
questão de agora da integração do GNOME Snapshot, no menu de Power, não é?
GNOME 7, snapshot é o
É
quê? Esclarece-me que não.
a forma de print screen do
Ah,
GNOME.
ok, não dei por
Foi
isso.
incluída no
Ainda bem
menu,
que dizes.
assim, eu acho que é GNOME Snapshot.
Não,
Ou
é.
screenshot,
screenshot.
se calhar.
Screenshot.
Olha que não dei por diferenças nisso, por acaso.
Mas sim, mas
Também não
existe
dei, mas
porque
pelo
está
visto.
no menu de Power. Tens um botão agora.
Ok.
Houve dois botões que foram introduzidos no menu de Power. Foi o do Screenshot e foi o Dark Style, que é para tornar
Sim.
todo o ambiente ou escuro ou claro, consoante
A tua preferência.
a preferência da
Sim,
força.
isso já estava no 23. Já
Diferente,
estava no 20.
mas diferente. Não
Não estava, não.
naquele lugar. Tu
Não estava,
conseguias
não.
fazer, sim, mas não com
Mas não estava naquele menu.
praticamente um clique do
Ah,
botão.
não estava, estava. Estava, estava. No 23.10 já
Já?
estava.
Ok.
Eu acabei de testar.
Pronto. Outra das coisas que eu andei aqui às torras com o Diogo foi que eu continuo a notar muita falta, especialmente para quem tem várias fontes de áudio, colunas, headsets, microfones, etc. É uma forma de chegar rapidamente a um mixer de áudio onde se pode colocar um som que sai pelas colunas mais baixo, o que sai pelos headphones mais alto. Eu dei ao Diogo o exemplo de o velhinho Windows 7 tinha esse mixer era muito fácil aceder a esse mixer e fazer essa gestão. Desde lá, esta parte é super complicado, é necessário
Sim.
pulse áudios para ajudar,
Sim, e depois
Vou
vais às
falar.
definições e tens coisas
Espera,
muito simplificadas.
espera, espera, espera. Mais do que isso. Ele falou do Windows 7 e disse bem, porque no Windows 10 e no Windows 11 já não é assim. É muito parecido com o que está para o GNOME.
Mas aí houve um retrocesso.
Não sei se foi um retrocesso.
Eu acho que foi.
Quanto ao GNOME, se tu clicares no botão dos indicadores, que está, que é do Power, mas não é só do Power, tem mais coisas. Se tiveres um microfone, ele mostra lá um símbolo de um microfone ligado, e outras coisas assim do género. Também tem a rede e o indicador do volume de áudio. Mas se tu carregares aí. E depois ele mostra-te uma série de coisas, assim, aquele botão que ainda agora falámos de mudar o estilo do tema, e também mostra o microfone e o speaker, e à direita de ambos está uma setinha ao qual tu podes aceder a um menu que te permite escolher qual é a entrada ou a saída de áudio. E ambos têm também no fundo dessa lista um botão para as definições de som, e nas definições de som depois do GNOME tu consegues fazer tudo isso, embora podes ter que fazer mais alguns cliques, e aí eu admito que pode haver cliques a mais nas definições
Tens
de som,
três cliques para chegares ao mais parecido
às definições,
que é um mixer hoje em dia.
sim, e que é idêntico no Windows, só que no Windows a diferença. A diferença, te peço desculpa, é que aqui agora troquei-me todo. Eu estive a ver no Windows, e no Windows no menu, no ecrã, aliás, de som, ele mostra logo as várias, por exemplo, as várias aplicações, e o volume de cada uma delas. Aqui tens de carregar em mais um botão para chegar lá.
Ah, e outra coisa que
Pronto.
também tem,
Aí
não tens a
eu considero.
diferenciação entre, por exemplo, tabs, dentro de cada browser. Por exemplo, se tu tiveres duas fontes de som de
Sim.
Firefox, a única coisa que te vai dizer é que o som sai pelo Firefox. Depois tens que adivinhar qual é que é.
E tens Firefox. Neste caso, por exemplo, que eu tenho vários do Chromium. E
Idem.
tens de adivinhar qual é que é. Ele não
Exato.
tem informação sobre qual é a fonte, mas isso pode ser aí alguma falta de integração entre a aplicação e o desktop. Mas tudo isto são críticas ao GNOME, na verdade, porque não há muito que o Ubuntu possa fazer nesse aspecto.
Pronto, eu discordo contigo.
Um,
Qualquer dia estamos a usar Debian com plasma.
Eu discordo de ti, Diogo, porque
discordas porquê?
o Ubuntu opta por utilizar o GNOME. Portanto, se ele opta,
Ah.
ele aceita todas as vantagens e desvantagens que o sistema tem. Portanto, se querem adicionar funcionalidades, eles também o podem fazer, porque eles estão a assumir os prós e contras. Portanto, não é problema
Podem
do
quando o
GNOME.
Chrome deixa, que é
Não é
raro.
problema do GNOME. É porque o Ubuntu acaba por ser um conjunto de aplicações. Não é o GNOME, não é o Firefox. É as duas coisas juntas que foram escolhidas por
Sim,
pessoas.
muito bem. Sim, mas
Eu
temos
estou de
também ter em
acordo
conta que o
com o
GNOME.
senhor deputado André Bação. Quando formos a votos na
Está bem.
Assembleia, eu voto ao lado
Olha o
dele.
tempo, olha o tempo. Já passamos o tempo a bué de tempo. Não, tens alguma razão disto? Claramente é uma escolha. Usar GNOME é uma escolha do Ubuntu. No entanto, o Ubuntu tem pouca influência no GNOME. E basta vermos o que tem acontecido com o patch para o triple buffering, que está há anos para ser aprovado, no GNOME, e faz parte do Ubuntu. No Ubuntu está a patch, e o GNOME oficial não está, para ver que a influência ela existe em alguns casos, em outros casos não existe, e o GNOME não é muito receptivo a patches em geral, em particular quando não vem da Red Hat.
Bastava só dizeres o GNOME não é muito receptivo, pronto.
Depende. Mas sim, ainda assim, eu prefiro isto assim do que, por exemplo, o Plasma. O Plasma sobrecarrega-me de opções e eu prefiro ter, neste caso, mais um clique para poder ver a lista de aplicações com...
Sim, isto é um pet peeve meu de há muito
mas
tempo.
Mas
desculpe,
acho
é um quê?
Um pet peeve.
Uma pecha,
mas acho,
é uma pecha tua.
Mas ainda assim, eu acho que podia haver aqui uma melhoria, que é ele, em vez de listrar todos os que estão, por exemplo, todas as tabs do browser, ele poderia, em vez disso, listar, ou toda, sequer todas as tabs do browser que têm áudio, ou ele podia listar as que estão ativas. As que estão mesmo com
tipo
output de
implementação
de áudio.
Para mim não quero saber, sinceramente. Interessava-me
sim.
era ter uma forma de diminuir o som de uma tab e poder aumentar o outro sem estar a ter que colocar uma coisa em pausa e outra em play, porque pronto, gerir as coisas num único sítio,
claro.
Para nós que estamos
claro,
a trabalhar. Em casa.
Mas aqui a implementação é a forma de se conseguir uma coisa sem comprometer demasiado a outra. Daí eu estar a dizer isso. Porque, por exemplo, ele podia ter a mostrar numa listagem reduzida todas as tabs que há menos de 5 segundos talvez era um output de áudio.
Tens várias opções.
E assim conseguias fazer ajustes mais
podias
facilmente.
Podias ter uma opção para utilizar.
Que se não era uma fim... Podia ser que senão, em teoria, podia ser uma lista de 100 tabs e uma lista de 100 tabs numa janela.
Mas imagina,
começa a ser assim um bocado difícil
opção,
de usar também, não é?
Um clique que diz opções avançadas ou utilizador avançado em que quer ter deslizadores
Opções.
de som visíveis que tenham.
Podes dizer sliders,
o
outro.
Eu fiquei
não,
com medo
não.
Ali do bugalho, portanto, estive aqui à procura da palavra
não
correta.
Não há sliders para ninguém.
Mas
são controlos.
Acho que faz falta haver um controlo mais fino hoje em dia
sim.
com a panóplia de.
Eu com o Raspberry Pi a correr Debian, lanço o Pavo Control e tenho isso tudo.
Mas lá está, isso é extra e mesmo o Pavo Control não faz, não é assim tão, não funciona assim
preciso.
Tão bem, porque se tu tiveres problemas com Firefox, por exemplo, o Firefox rapidamente multiplica o número de entradas e depois tu tens dificuldade na mesma de perceber qual é que é a
entrada.
Andas
ali perdido, sim.
Bem, mas senhores, já ultrapassamos o tempo imenso.
Estamos a falar
a
de ventilação
um
de computadores, depois dá nisto.
Temos a abusar um bocadinho do nosso editor. Desculpa lá, Gustavo.
Agora a culpa é coletiva.
Então, o que é meu é meu, e... o que é teu é nosso, não é?
Exato.
É da comparativa. Está
armado em Elon Musk quando disse pá, demos um tiro no pé com o... com o Cybertruck. Demos? Plural? Espera aí.
Ah, André, obrigado por teres vindo, vindo falar connosco destes temas. É sempre muito bom ter-te no podcast. Luís Ribeiro, não há aqui ódio nenhum ao Artes. Há um bocadinho de gozo, vá. Mas é só para a gente brincar.
Não, nós gozamos mais com o Debian com plasma, mas pronto.
Sim. E do plasma também. Mas não sei quando o André, quando o outro André está cá, aí não, porque ele depois bate-nos.
Ele agora deve andar doido por Debian agora. Tenho um certo feeling.
Pronto, vamos ver. Quando ele cá vier, a gente confirma. André, obrigado. E já agora, onde é que as pessoas te podem encontrar se quiserem falar contigo?
Telegram, estou na comunidade do Ubuntu Portugal. Entrem em contato comigo por lá.
Ok. Pronto, resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrundo e é editado pelo Senhor Podcast. E até para a semana!